amigo, amiga do Esporte em Debate. Eu sou o Gregório Dantas e estarei com vocês hoje trazendo os destaques do esporte no Maranhão. E olha lá, galera, mais uma vez aqui ao meu lado eu tenho Fábio Cabral e junto com o Fábio vamos falar muito hoje sobre a decisão do segundo turno do Campeonato Maranhense. O Papão do Norte, o Motoclube, venceu o MAC no Castelão e conquistou o segundo turno do nosso Campeonato Estadual. De quebra, garantiu as finais do campeonato. E também vamos falar, rapaz, de um assunto que tá dando o que falar, na verdade. A Operação Penalidade Máxima, que conta com envolvimento de 5 atletas que jogaram no Sampaio Correia na temporada 2022. Tudo relacionado àquela partida entre Sampaio e Londrina pela última rodada da segundona, da Série B do Campeonato Nacional no ano passado. Fábio Cabral, a gente começa falando do título. Papão do Norte, campeão maranhense.
Quem diria, né?
Quem diria não, rapaz.
Eu digo assim, há duas semanas, quem diria que o Sampaio venceria, o Moto seria o campeão do segundo turno, né? Porque a gente estava dizendo há duas semanas a situação difícil que o Moto estava vivendo, né?
Poderia ser o último jogo, né?
Poderia ser o último jogo, e aí veio o Sampaio, passou e agora passou pelo Maranhão. Parabéns ao Moto já de antemão, né? Você vai falar um pouquinho do jogo, a gente vai conversar. Mas assim, como que as coisas mudam no futebol? E para alegria do torcedor rubro-negro dessa vez.
E rapidamente, né? E o torcedor pôde soltar o grito engasgado. O torcedor do Moto tava engasgado mesmo, viu? Vinha de temporadas muito fracas, né? E o Moto é o campeão do segundo turno do Campeonato Maranhense 2023. Jogo realizado na tarde deste domingo, do último domingo, no estádio Castelão. O Papão do Norte venceu o Bode Gregório por 1-0. E de quebra, Fábio, além de conquistar o retorno, forçou mais dois jogos contra o MAC para buscar o título do estadual neste ano. O único gol do jogo foi marcado pelo Léo Silva, ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos. Pouco antes, aqui, o torcedor do Moto sentiu arrepio. O MAC perdeu o pênalti com o Vander, e aí o Moto aproveitou justamente o abatimento, né, do Maranhão Atlético Clube, logo após o desperdício, a perda do pênalti, e o Léo Silva fez o gol que garantiu o título.
E é legal, né, o Léo Silva ter feito esse gol, né, porque é um cara que, de repente, poderia nem estar aqui jogando no Motoclube, construiu sua carreira no Japão, também jogando antes, é claro, pelo Cruzeiro, voltou porque quis, para voltar no clube do coração, porque é motense, né, não tinha talvez a necessidade de fazer isso, mas fez pelo amor ao clube, e é bacana que, de repente, ele seja aí o cara que fez o gol do título do segundo turno do Moto.
É bem legal mesmo, e olha, tem umas coisas interessantes aqui, Fábio, com o resultado, o Campeonato Maranhense era definido em dois jogos, duas grandes finais. O campeão do primeiro turno, MAC, volta a duelar com o Moto, que foi, portanto, o campeão do segundo turno. Os times fazem partida de ida e volta sem vantagem. Jogos já estão marcados, Fábio. Quarta-feira agora e domingo. Aliás, aqui tem uma polêmica, né, rapaz? Tem gente dizendo que os dois jogos vão acontecer no Castelão, mas o Moto, eu sei, de fonte de bastidores, tá pedindo, e pode ser que seja atendido pela FMF, que a primeira partida, que é mando do Rubro Negro, aconteça no estádio Niozinho Santos. Quem vai ter o mando do último jogo vai ser o Maranhão Atlético Clube, porque fez melhor campanha. Então tem essa vantagem, que é mínima, né? Decidir no estádio Castelão. É bom lembrar que o empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis. Tem umas coisas interessantes também, ó. Com o título do segundo turno, o Moto garantiu calendário, né? Garantiu, conseguiu a vaga na Copa do Brasil de 2024. Os times agora definem uma vaga na fase de grupo das Copas do Nordeste, que só o campeão vai para a fase de grupos direto, né? E também na Série D do Campeonato Brasileiro em 2024. Os dois já estão com vaga na Copa do Brasil e agora brigam por essa vaga direta na Copa do Nordeste e também na Série D do Campeonato Brasileiro. Fica aqui a minha, vou chamar de crítica, mas aqui eu vou fazer quase que um apelo. Não tinha ninguém no estádio, cara. Foi feio, foi triste, era a final do segundo turno do Campeonato Maranhense, um público baixíssimo, baixíssimo mesmo. Faço um apelo à torcida do Maranhão Atlético Clube e à torcida do Moto, que agora nós teremos dois jogos, duas finais. Compareçam ao estádio, vão torcer pelos seus times, né, Fábio?
É, uma das questões que se falou foi o aumento no preço dos ingressos pro jogo de ontem, né? Que talvez isso tenha, de alguma forma, afastado um pouco os torcedores. Alguns foram, como você disse, mas talvez muitos acabaram não indo, né? Pra questão de um ingresso mais caro. Mas é a decisão do do título maranhense. É. São dois times aí de muita tradição, de muita camisa. O Moto que vem de praticamente três vice-campeonatos, né, consecutivos. Sim. O Maranhão também tentando buscar um título depois. A gente já conversou sobre isso, de passar aí duas temporadas na segunda divisão. Tem todos os atrativos para que o torcedor possa ir, fazer uma festa e, de repente, fazer desse jogo um grande espetáculo, né? Desses dois jogos, dois grandes espetáculos.
Qual a importância, Fábio, do Moto recuperar calendário, cara? Porque foi uma coisa que a gente falava muito, né? Que era muito triste um time da grandeza do Moto ficar sem calendário de competições nacionais. Agora o Moto volta, né, a disputar a Copa do Brasil e pode já, de quebra, garantir uma vaga na Copa do Nordeste e no Brasileiro da Série D. Pra mim, é fundamental, né?
É fundamental, já que já há algum tempo, né, o calendário nacional tem se sobrepondo em termos de importância para aquilo que são as competições estaduais, né? O Campeonato Maranhense é sim um atrativo para cá, para o estado, mas não tem como comparar, né, a grandeza dos campeonatos nacionais, seja de uma Série D, que é a quarta divisão do Brasil, mas ainda assim,
é grande.
Você tem um apelo, um atrativo de estar jogando com outras equipes do Brasil. Desde que foi feita essa reformulação no calendário, que são 20 equipes que jogam a A, 20 equipes que jogam a B, você também tem grandes equipes jogando a D, do ponto de vista de camisa, do ponto de vista de time. É óbvio que não são equipes que disputam uma primeira divisão, mas são equipes fortes ali, que já tiveram numa segunda, numa terceira divisão. O Moto já jogou a primeira divisão lá atrás. Então, assim, é muito importante você ter a possibilidade de fazer esses jogos que vão dar projeção, vão dar mais público, participar de uma Copa do Brasil, né? Que
é muito legal.
Que tem uma grana boa também, sim, né? Se você passa de fase, tava vendo o ABC, né? Que ganhou o Tum-Tum também aqui no Maranhão, né?
Ganhou o Vasco.
Já tá numa outra fase. O Maringá também, que ganhou,
sim,
o Sampaio
passou também, de fase. Tá.
O Brasil de Pelotas, que venceu o Cordino também,
sim,
já tá avançando. Então, todas essas equipes botaram uma grana no bolso que ajudam, né, a fazer a temporada. Contratar jogadores. Então, é do ponto de vista esportivo, do ponto de vista do torcedor e do ponto de vista financeiro, imprescindível que você tenha um calendário nacional.
É, parabéns à torcida motorizada ao Papão do Norte pelo título do segundo turno do nosso campeonato estadual e pelo retorno à Copa do Brasil e às competições nacionais. O Moto é grande, o Moto não pode ficar fora de competições nacionais. E galera, agora a gente troca o chip para falar de um assunto delicado. Operação Penalidade Máxima. Denúncia feita pelo Ministério Público de Goiás e acolhida pela Justiça traz detalhes sobre a operação de penalidade máxima foram apresentados. Entre os envolvidos estão 5 atletas que estavam jogando pelo Sampaio na Série B de 2022. Segundo o Ministério Público de Goiás, os zagueiros Paulo Sérgio e Alan Godoy, que é o único que permanece ainda no elenco do Sampaio Corrêa, o volante André Luiz, que está no Ituano e que, inclusive, Fábio, foi afastado do Ituano, a exemplo do que o Sampaio fez com Alan Godoy. Ele não jogou a semifinal contra o Palmeiras agora do Campeonato Paulista. O lateral direito Mateuzinho, que foi eleito melhor lateral da Série B do Campeonato Brasileiro e conseguiu a contratação pela equipe do Cuiabá para jogar a Série A do Nacional, né? E o atacante Igor Catatal, que foi um dos destaques do Sampaio dentro da Série B, estão entre os envolvidos de um esquema de aposta e a função dele seria cometer um pênalti no primeiro tempo da partida entre Sampaio e Londrina pela última rodada do Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. É bom lembrar que o pênalti foi cometido pelo Mateuzinho e que o Sampaio ganhou aquele jogo. O Sampaio ganhou o jogo do Londrina e terminou na quinta colocação a Série B do Campeonato Brasileiro. É, já falamos sobre isso, a oferta dos apostadores era algo em torno de R$150 mil. O sinal foi pago no valor de R$10 mil aos atletas, que é bom lembrar, claro, que isso é tudo de acordo com o Ministério Público de Goiás, viu? Não sou eu que estou dizendo, não. É a operação penalidade máxima, né? E os desdobramentos. Sampaio Corrêa se manifestou, né, por meio de nota e anunciou o afastamento do zagueiro Alan Godoy, para mim correto. Além da suspensão do contrato do atleta, como resposta à citação do Ministério Público de Goiás ao jogador no esquema de tentativa de manipulação de resultado da Série B do Campeonato Brasileiro 2022. Alan Godoy manteve a titularidade, era titular absoluto do Sampaio na Série B e continua em 2023. É um grande zagueiro. Isso aqui não resta dúvida. Como a Justiça de Goiás aceitou a denúncia do Ministério Público, O jogador, assim como outros, virou réu e vai ser julgado por conta dos atos relacionados ao jogo Sampaio 2, Londrina 1, como eu já falei, no qual foi apontado pelo Ministério Público como alvo de um esquema criminoso para o cometimento de um pênalti no primeiro tempo e que, segundo as investigações do Ministério Público, teve a participação ativa de Alan Godoy e mais os 4 atletas do Sampaio que eu já citei, que agora não estão mais. Paulo Sérgio está no Operário do Paraná, Mateuzinho está no Cuiabá, André Luiz no Ituano, como eu já falei, e o Igor Catatal está no futebol do Irã. Se houver condenação aos jogadores denunciados pelo Ministério Público, a pena vai, Fábio Cabral, de 2 a 6 anos de prisão por corrupção em competições esportivas. Tem ainda o crime de organização criminosa, apontado pelo Ministério Público, que prevê pena de 3 a 8 anos. Assunto grave, delicado, mas que precisa ser solucionado e esclarecido, né?
Precisa ser solucionado e todas as partes envolvidas, é claro, vão ter o direito a expor seus argumentos, suas opiniões, mas precisam se posicionar, né? Porque o que o Ministério Público de Goiás está fazendo é de apresentar provas, em muitos casos, né? Conversas de WhatsApp, Pente, grupos tudinho. De WhatsApp, é. Em que os jogadores mencionados estariam
falando sobre
conversando
isso,
sobre isso. É muito sério. O Vila Nova também, essa semana, já acabou reincidindo o contrato de um dos jogadores que está, o Vila Nova de Goiás, sim. Que também está envolvido, é um dos nomes que estão cotados nessa operação, ou que estão, na verdade, citados nessa operação. Então a questão é muito séria, a gente já falou aqui sobre essa questão das apostas em si. O Campeonato Maranhense tem um patrocinador que é também um site de apostas. E, na verdade, não são os sites necessariamente o problema, você tem os grupos de pessoas que fazem essas intervenções. Então isso tem que ser passado em pratos limpos. Está se falando no Ministério da Justiça, né, de criar uma legislação que também possa ter alguma coisa de incidência em relação a essas casas de apostas eletrônicas.
Precisa ter, cara.
Precisa ter uma legislação. É. Também tem a questão fiscal de impostos que devem ser pagos. Se a gente paga impostos, todas as pessoas pagam impostos, as empresas pagam impostos, também esses sites. Enfim, eu acho que tem muita conversa para gerar, né, essa situação. Infelizmente, a gente espera que os jogadores mencionados não estejam envolvidos, mas o que tem sido levantado é muito sério e de fazer a gente estar observando os passos de todos esses atletas, alguns atletas até que fazem parte da história do Sampaio Corrêa, né?
Paulo Sérgio, ídolo do Sampaio.
Ídolo, né? Do Sampaio. Então, vamos aguardar, mas precisa ir a fundo essa investigação.
Ó, só pra gente concluir, tem uma coisa que é interessante. Antigamente a gente falava muito de manipulação de resultado, de venda de resultado, que era, não, vou fazer um gol aqui contra, então vou fazer um pênalti pra ajudar o time porque eu fui comprado, não era assim?
Tinha agora, até árbitro, né? A gente teve vários escândalos.
Tava encomendado.
Um árbitro,
isso.
Né? Um árbitro que foi pego em flagrante, acho que na década de 90, saiu uma grande reportagem.
Sim.
Não vou lembrar o nome dele, acho que era Edilson, alguma coisa.
Pereira de Carvalho, parece.
Isso. Pra gente não fazer um levantamento de nome. Uhum. E hoje é uma rede enorme, né?
É, só que o que me chama a atenção, Fábio, é que mudou a modalidade. Hoje não se aposta mais se o time vai ganhar ou perder. Hoje, o que foi apostado aqui, o que o Ministério Público identificou, foi o ato de cometer um pênalti no primeiro tempo. Eu já vi vários sites de apostas, quantidade de escanteio. Tu aposta e acontece. E o pior é que os caras fazem usar a quantidade de escanteios. Já vi pegar um cartão amarelo antes dos 20 minutos. Então, aumentou essa possibilidade. Pra mim, aumenta a possibilidade também desses atos de corrupção, né?
A gente já viu em vídeos que rodam pelas redes sociais lances absurdos, né? Assim, de um jogador que tá sozinho com a bola, de repente ele chuta pra trás pra ceder o escanteio, né?
Isso.
O que é muito estranho, né?
Isso.
Não querendo acusar, mas é muito estranho dentro dessa possibilidade que se tem.
É.
E só confirmando, o nome do árbitro é Edilson Pereira de Carvalho, sua memória tá boa. Ficou conhecido na época com a máfia do apito, né, em 2005.
Foi.
Até um jornalista, o André Rizek, que fez uma reportagem que acabou revelando toda essa situação.
Foi no ano que o Corinthians foi campeão, naquela polêmica lá do Tinga.
Internacional,
né? Do Tinga, lá do pênalti do Fábio Costa, né? Você lembra disso, né?
Lembro sim.
Mas é isso, gente. Tomara que seja resolvido, né, o caso, todo mundo, os culpados sejam punidos e que seja solucionado o mais rápido possível. Essas foram as informações do Esporte Debate de hoje. Eu sou o Gregório Dantas e até a próxima.